Entrevista.
Nós vamos conversar agora com o Dr. Kadri Saleh Awad, farmacêutico com especialização em farmácia de manipulação e presidente do Instituto de Pesquisas Científicas e Farmacêuticas em Goiânia. Nós vamos conversar sobre medicamentos psicotrópicos anorexígenos. Boa tarde, Dr. Kadri.
Boa tarde, Artemisa. Boa tarde a todos os ouvintes.
É um prazer conversar com o senhor novamente no nosso programa, viu, doutor Kadri?
Prazer também é nosso.
Doutor Kadri, que medicamentos são esses com esse nome tão complicado? Psicotrópicos anorexígenos.
Ah, certo. Bom, são medicamentos, Artemisa, usados no tratamento da obesidade. Né? Esses medicamentos, eles agem no sistema nervoso central, né, do nosso organismo, estimulando o sistema nervoso. Tá, e tem a função de tratamento da obesidade.
Agora, esses remédios, se eles não forem tomados com cuidado, eles podem causar problemas, né, doutor?
Com certeza, né? Por agir no sistema nervoso central, esses medicamentos, eles estão sujeito o organismo a inúmeros efeitos colaterais, reações adversas, né, e alterações de comportamento. Principalmente que quando se fala de medicamentos com ação no sistema nervoso central, né, isso leva as pessoas a terem reações muito diversas de uma para outra, né? Ou seja, cada ser humano, ele manifesta comportamentos diferentes em relação ao outro.
Doutor, esses medicamentos, eles precisam ser tomados com muito cuidado, porque como o senhor falou, cada pessoa tem uma reação completamente diferente, por isso que ele tem que ser controlado pelo médico, né? E são reações, assim, que podem prejudicar e muito uma pessoa. Eles causam dependência, não é isso?
Com certeza, né? Bom, nós temos, na verdade, Artemisa, dois grupos, né, de medicamentos, né? Quando se fala em medicamentos psicotrópicos. Nós temos medicamentos que causam apenas dependência física. E nós temos medicamentos que causam dependência física e também dependência psíquica, tá? Isso aí é semelhante ao efeito como drogas, como a cocaína, heroína, maconha, crack, causam ao nosso organismo, né? Ou seja, a pessoa faz uso desse tipo de droga, né? E com o passar do tempo, essa pessoa passa a ser um dependente, né, daquela droga. Né? Tanto que várias pessoas, quando tentam abandonar o vício, tentam abandonar o uso daquela droga, ela tem efeitos mesmo, até efeitos físicos mesmo, né? A pessoa passa a ter desmaios, a pessoa passa a ter tremedeira, né? Taquicardia, né? Que são sintomas fruto dessa dependência, né, daquela droga. E os medicamentos psicotrópicos, quando usados de forma inadequada, quando usados de forma descontrolada, eles causam dependência física e psíquica, tal qual outros entorpecentes causam ao nosso organismo.
Inclusive, já teve caso assim, até de uma pessoa se suicidar porque tomou inadequadamente, teve essas alucinações, né? Isso pode acontecer também, né, doutor?
Sim, se isso acontece, por que que acontece? Quando fala-se em sistema nervoso central, nós estamos falando também de alterações comportamentais. Às vezes é muito comum, né, por se tratar principalmente de medicamentos estimulantes do sistema nervoso, essas pessoas que usam esses medicamentos por tempo prolongado, né, com doses acima do recomendado, né, essas pessoas, elas passam a ter uma tendência até a suicídio, muitas vezes, né? Porque as pessoas são vítimas de insônia, de irritabilidade, de ansiedade, né? Ou seja, de inúmeras alterações de comportamento que podem acabar aí até mesmo em tendência a suicídio.
Doutor, no Brasil, o Brasil é um dos países que mais consome esse tipo de medicamento, né? Por que isso? Porque eles devem ser usados para a obesidade, mas eles estão sendo usados também só para fins estéticos, não é isso, doutor?
Esse é o grande problema, Artemisa. Esse assunto, inclusive, ele passou a ser tema, né, na mídia, né, de forma geral, até mesmo desde que a AGIF, que é a Junta Internacional de Fiscalização de Entorpecentes, que é um órgão das Nações Unidas, né, que divulgou um relatório, até mesmo recente, que o Brasil tinha sido o único país do mundo que não tinha conseguido frear o consumo dessas substâncias, né? Vários outros países conseguiram frear, outros países inclusive proibiram o uso desses medicamentos por causa dos problemas sérios que eles causam. Agora veja bem, nós não podemos classificar esses medicamentos inteiramente como vilões. Eles são medicamentos que têm a sua aplicação, né? Ele tem a sua utilidade, né, na medicina, mas eles têm a utilidade para o tratamento da obesidade ligada à morbidade. Ou seja, quando a obesidade ela passa a ser um risco, né? As pessoas, quando ela está associada à hipertensão arterial, ao diabetes, né? A uma série de problemas, o medicamento ele pode ter a sua aplicabilidade, porque o médico ele vai avaliar ali o risco-benefício para a pessoa, né? Apesar dos efeitos colaterais dele, às vezes é preferível a utilização do medicamento, porque a pessoa, numa condição de obesidade, ela pode estar ameaçada por outras doenças que estão ligadas a essa obesidade, exemplo dessas que eu citei. Mas o grande problema é que no Brasil o uso está sendo feito estritamente para fins estéticos, né? Pessoas que têm índice de massa corporal, né, normal, ou seja, pessoas que não são classificadas como obesas, têm buscado usar esses medicamentos apenas para reduzir gordurinhas localizadas, né, para reduzir pequenas frações de peso, né, que poderia ser feita apenas com o uso com a adoção de uma dieta balanceada, com a adoção de exercícios físicos, com a mudança de comportamento, né? Então, o medicamento não tem aplicação para esses casos.
Mas, doutor Cadre, as pessoas têm acesso a esses remédios sem indicação do médico?
De forma alguma, né? Eu diria, Artemisa, por maior que sejam os problemas de fiscalização, que hoje 99% das pessoas ou mais utilizam esses medicamentos através da prescrição médica. Infelizmente, Artemisa, nós temos profissionais que estão se rendendo, né, a esse modismo. Infelizmente, isso está acontecendo no nosso país, né? Nós temos médicos prescrevendo anorexígenos para pessoas que não são classificadas como obesas, né? E mesmo que sejam classificadas como obesas, ainda assim poderiam tratar essa obesidade com outros tipos de tratamentos e não com esses anorexígenos.
E existe pirataria desses remédios também, doutor Cantor?
Artemisa, com certeza, tá? Existe sim, mas honestamente, né, pelos dados que nós temos, eu não acredito que essa pirataria ela esteja sendo o problema desse autoconsumo, tá? As estatísticas têm mostrado que o alto consumo de anorexígenos no Brasil, ele tem sido fruto, essencialmente no nosso país, a uma alta prescrição desses produtos hoje pela classe médica, tá? Existe venda ilegal pela internet? Existe, né? Existe farmácias ou drogarias que podem vender, que podem estar vendendo esses medicamentos, né, sem receita médica, porque às vezes adquiriram aí no mercado paralelo? Pode existir, mas um fato é claro hoje, o grande consumo ele está sendo pela via lícita mesmo, né? As farmácias e drogarias estão aviando com receitas, né, e receitas essas que são prescritas por médicos, infelizmente.
Nossa, então o que está faltando aí, doutor Cadre, para mudar essa situação?
Falta uma conscientização, Artemisa. Falta uma conscientização tanto por parte da classe médica, falta uma conscientização também por parte dos pacientes que procuram os profissionais, né? É claro que nós temos profissionais éticos, temos profissionais capacitados, sabemos que os conselhos, o Conselho Federal de Medicina, os Conselhos Regionais de Medicina, as Sociedades Brasileiras de Endocrinologia e Metabologia, né, têm feito campanhas, têm orientado os profissionais médicos, né, a não prescrever esse tipo de substância para fins estéticos. Mas, infelizmente, muitos profissionais, Artemisa, ainda insistem em prescrever essas substâncias de forma irregular aos seus pacientes, né? E o mais grave ainda, nós tivemos muitos relatos, Artemisa, de profissionais que não são endocrinologistas, tá? Que prescrevem esses medicamentos. Às vezes é comum pegar oftalmologistas, ginecologistas, né? Dermatologistas, ou seja, profissionais que não são da área endocrinológica, da especialidade de endocrinologia, também prescrevendo esse tipo de medicamento para seus pacientes.
E o pessoal da farmácia, ele não identifica isso não, doutor? Que o médico que está passando aquela receita não é o médico que deveria?
Artemis, isso tem sido um tema muito discutido entre nós farmacêuticos, né? Até que ponto vai a ética, né, de um profissional no momento que ele recebe uma receita na farmácia, ele constata que essa pessoa, né, talvez não tenha requisitos para usar esse medicamento, né? Porque, infelizmente, o que acontece? A farmácia, qual que é a responsabilidade dela? É aviar o medicamento, né? De acordo com todo um controle de qualidade, de acordo com todos os critérios de qualidade, né, que exigem para se manipular aquele medicamento. Às vezes é difícil para a farmácia e para a drogaria, Temisa, questionar uma prescrição médica, né? Uhum. É claro que o farmacêutico tem autonomia para questionar, sim, né? Nós não podemos tirar a responsabilidade nenhuma desse profissional, da empresa, nesses casos. Mas às vezes é muito complicado, porque o paciente chega com uma receita ali, né? A receita está inteiramente legal, prescrita por um profissional. Muitas vezes é complicado questionar isso aí. Tem que ser um trabalho conjunto entre farmacêuticos e médicos para que nós possamos, de fato, reduzir o consumo dessas substâncias no país.
E mudar, talvez, até aí as regras, né, a legislação em relação aos remédios. Colocar que só receita médica, só do médico indicado, o médico certo, né? O endocrinologista ou o médico que esteja fazendo tratamento, que tem a capacidade de passar aquele remédio, não um oftalmologista, um médico, não tem nada a ver com um remédio para emagrecimento, né, doutor? Como você falou, um dermatologista, um oftalmologista que não tem nada a ver, passar um remédio. Poderia ser feito também, mudar as regras aí, a fiscalização nesse sentido, né, doutor?
Exato. Isso até já começou a acontecer, Temisa, do ano de 2007 para cá, né? Duas medidas já foram tomadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Uma foi a publicação de uma portaria, de uma resolução colegiada de número 58, né, que inclusive estabeleceu novos critérios para a prescrição desses medicamentos. Existe agora um receituário específico para a prescrição de substâncias anorexígenas, né? Então já foi um fato. Outra foi a proibição de associação dessas substâncias com outros medicamentos, que antes era comum o médico às vezes associar esses medicamentos com hormônios tireoidanos, laxantes, diuréticos, né, antidepressivos, ansiolíticos, né, fazendo um verdadeiro coquetel de substâncias que muitas vezes provocavam condições e efeitos colaterais extremamente desagradáveis aos pacientes. E outra medida também foi o Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, lançado pela Anvisa no ano passado. O que acontece? De lá para cá, o controle de substâncias, não só desses medicamentos anorexígenos, mas de todas as todos os medicamentos controlados, ele passou a ser feito de forma eletrônica. Tá? Então, agora, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela tem condição de controlar esses medicamentos desde a entrada dele no país até a dispensação desse produto ao paciente. Hoje é possível saber até qual lote do medicamento que chegou ao determinado paciente. Esse processo ainda está em fase de implantação, tá? Vários estados já estão adotando ele e outros já estão em fase de implantação, né? E nós acreditamos que com isso os órgãos sanitários terão um controle maior e com isso poderão combater de forma mais eficiente o uso inadequado desses produtos.
Tomara que isso aconteça logo, né, doutor Cadra?
Com certeza. Inclusive, Artemis, eu não posso falar por outros estados, mas posso falar aqui pelo meu estado, que é Goiás, que no último quadrimestre já houve uma redução de 20%, tá, no consumo dessas substâncias. Então já é um dado mais otimista, né, e que nós esperamos em breve que isso aí, né, repercuta de forma nacional.
Maravilha. Mais alguma informação que o senhor gostaria de passar, doutor Cadre?
Bom, como sempre, Artemisa, né? A gente orienta, né, a população. Orientamos aos cidadãos que tome cuidado, não se deixe levar por propagandas, né, na televisão, né, de medicamentos que não tem nenhum tipo, né, de veracidade, não tem nenhum tipo, né, de comprovação científica de suas ações. Outra coisa é tomar cuidado com a internet, né? A internet tem sido muito usada para propagar a venda ilegal de muitos medicamentos. Então, que as pessoas não façam compra de medicamentos por internet, né? Que vá à farmácia, procure se orientar com o farmacêutico, né? Porque esse sempre é o melhor caminho, é buscar informação adequada. E a outra é que não se renda a esses modismos, né? Quando falamos de obesidade, a obesidade ela imputa em mudança de hábito, né? E adoção de exercício físico, mudança na forma de se alimentar, né? Então tem uma série de fatores que vão fazer com que essa pessoa tenha uma vida mais saudável, né? Tenha um peso mais adequado. As pessoas não podem se render e atribuir única e exclusivamente ao medicamento ali um milagre, né, para perder peso. Então, que as pessoas realmente tomem cuidado com isso.
Tá certo, doutor Cadre. Então, como sempre, eu agradeço a sua participação em nosso programa, né? E logo, logo estaremos conversando novamente com o senhor aqui no nosso Falando Francamente, tá bom?
Obrigado, Artemisa. Foi um prazer conversar com você e com todos os ouvintes mais uma vez.
Muito obrigado, uma boa tarde.
Boa tarde.
E eu quero aproveitar e agradecer também ao jornalista Luísio Brandão, do Conselho Federal de Farmácia, que ajudou a gente aí com essa entrevista.